Abra o apetite. Escolha a sua bebida. Você ouve agora Comilanças com o Rodrigo Castro, na Central 3.
Olá, eu sou Rodrigo Monteiro de Castro e apresento Comilanças aqui na Central 3. Comilanças vai ao ar ou é disponibilizado em podcast toda quinta-feira, às 8 da noite. Se você quiser entrar em contato com o Comilanças, não hesite, teremos o maior prazer em trocar ideias, ouvi-lo, ouvir suas críticas, discutir, pegar suas dicas, inclusive, para que possamos avaliar outros restaurantes e falar de nossas Comilanças. No programa de hoje temos um convidado muito especial que esteve aqui já na semana passada. Como eu disse, é um advogado extremamente bem-sucedido, um comilão que faz poesia de tudo, inclusive de comilança. Faz da advocacia também, que é a sua, o seu ganha-pão. Fábio Barbalho, como vai, Fábio? Tudo bem?
Tudo bom, Rodrigo. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite. Vamos falar, então, de boas comilanças.
É isso aí. O Fábio foi um prazer fazer o programa com ele semana passada. Falamos do Tartini. Hoje o foco é radicalmente diferente em todos os sentidos.
Comilanças, na Central 3.
Vamos falar de carne. Carne de um conceito que talvez não foi introduzido por esse restaurante em São Paulo. Já havia outras que se denominavam steakhouses ou casas de carne, não churrascarias, que é esse peito corrido. Então é uma casa de carne que não, em que não se encontra e não há rodízio. Quem gosta desse tipo de aventura, de comilança, de programa, não é o seu ponto, não é o seu local. Mas é o local que oferece cortes de carne e cortes bastante interessantes, muito interessantes. Vamos falar hoje de Varanda Grill, do Varanda Grill, especificamente do Varanda Grill, que fica na rua General Mena Barreto, 793, Jardim Paulista. Repetindo, General Mena Barreto, 793, Jardim Paulista. O telefone é o 3887-8870. E por que fazemos questão de enfatizar o endereço? Porque, na minha modesta opinião, nenhuma casa é igual a outra. Mesmo uma filial, há diferença, há variação de ambiente, de local de atendimento, dependendo do produto, de como se faz uma pizzaria de forno, de temperatura e tudo mais. Então, a gente faz análise não pela franquia, mas sim por uma casa especificamente. E nosso foco hoje é o Varanda Grill, que é, eu vou usar uma expressão um pouquinho forte, Fábio, não deixa de ser, no bom sentido, um circo. Um circo porque, invariavelmente, eu me deparo lá com um jogador de futebol, apresentador, músico, empresário, tem de tudo ali, não é?
Dá um público festivo variado, um pouco do business shows aí variado.
Sabe que a última vez que eu fui, na última vez não, mas a penúltima, eu encontrei lá o professor, que foi o Vanderlei Luxemburgo, ladeado de umas 7 ou 8 personalidades do mundo do futebol. Varanda Grill, que existe, salvo engano, eu tenho dúvidas aí, não liguei para confirmar, mas desde 1996. Mais uma vez, o que nós tentamos aqui é pegar as informações que qualquer pessoa tem, possa ter disponível, seja por telefone, seja por site, seja por matérias. E vamos ao restaurante, insistimos nas visitas, nunca nos apresentamos, nunca falamos que somos de comilãs. Aliás, os comilões vão separadamente para que a opinião de um não influencie na de outro. Mas é um restaurante que tem aí já mais de 15 anos seguramente, eu acho que é de 1996, e se esse número estiver errado, a gente está indo já para os 17, 18 anos. Um restaurante que, em um certo momento, em função da qualidade ou da preocupação com os produtos, também passou a ter uma empresa paralela que cuida da carne, da venda de carne para outros restaurantes em São Paulo, inclusive ao público em geral, chamado Intermedison. Restaurante pilotado por um senhor chamado, e corrija Fábio se eu estiver errado, Silvio Lazzarini, que tem o mérito de estar sempre presente em sua casa, sempre presente em seu restaurante. O que você acha do Varanda, Fábio? Sua primeira impressão ao chegar ao local? Então, o atendimento que vai desde o carro que você deixa, porque ali é uma ruazinha pequenininha, sem estacionamento, deixar o carro na mão do manobrista é necessário, e ao entrar no restaurante, como você é atendido, como você é recebido pelas pessoas que tem, com quem você tem o primeiro contato no Varanda Grill?
O Varanda é um restaurante, eu usaria duas palavras para ele, assim, um restaurante de perfil tradicional, eu não diria clássico, diria tradicional para carne, e é bastante profissional, né? tem muito tempo de estrada, é um restaurante, uma casa que investe na qualidade do seu atendimento, num certo requinte ou num zelo do atendimento, na qualificação do profissional e na quantidade de profissionais voltada para o público dele, que é um público de classe média alta para cima, basicamente. Então, você é um restaurante de um perfil voltado para esse público, então você vai ter desde um bom atendimento na deixada do carro, no valet, já na recepção. Durante a semana, sobretudo durante a semana, na hora do almoço, é imprescindível fazer reserva, senão você vai pegar fila, bastante procurado. Então é muito recomendável, sobretudo na hora do almoço, fazer reserva. É um restaurante muito frequentado para almoços executivos, para almoços, enfim, entre profissionais. Ali, tenho a sorte de ter um cliente ali perto, então aproveito, vez ou outra, quando vou visitá-lo. Terminamos a discussão, a conversa, influímos pelo almoço e vamos ali, que é a passos da sede dele. Mas sempre recomendável pedir para fazer sua reserva. No final de semana, um pouco mais tranquilo.
Menos no almoço. O almoço de domingo costuma ser bastante concorrido.
E a impressão é boa. As coisas funcionam corretamente. Tem uma área grande de recepção para você sentar e tomar algum aperitivo enquanto espera a sua mesa. Se você não fez reserva, você está enfrentando alguma espera. É tudo isso muito, muito profissional, né? Muito corretamente posto. É uma casa com um bom tempo de experiência nesse endereço aí, que é pertinho ali da São Gabriel.
Exatamente. Alguns metros da São Gabriel, próximo ali na região da...
Aquela igrejinha ali da São Gabriel.
Exatamente.
Só para localizar a Mina Barreto, que é uma ruazinha pequena, menos conhecida.
Paralela à Brigadeiro Luiz Antônio. Isso. É a rua realmente paralela, a primeira paralela. Eu tenho a mesma impressão que você, Fábio. Eu acho que a preocupação que se tem ali com o bem-estar, com a experiência do comensal, de quem vai ali para comer, se inicia da recepção, pessoas muito cordiais, rápidas, sem frescura. Pegam seu carro, são secas, são diretas, mas muito eficientes. E ao entrar no restaurante, a mesma coisa. Ele é relativamente imponente, né? Olhando de fora, parece que há dois salões grandes de vidro, dois vidros gigantescos, e bem no meio, um corredor aberto, portanto são dois quadrados, e no meio esse corredor, que vai dar numa grande porta de madeira, realmente grande e imponente, que é o acesso ao restaurante. Ao se entrar, se dá de cara com um bar, várias bebidas e uma área de espera, como o Fábio bem notou. E o que me chama a atenção ali é que existe um exército de pessoas no atendimento. Novamente.
É uma brigada.
E eu não vou fazer isso não é uma crítica, é uma constatação. Eles são corretos, atenciosos com a pessoa que não é habituê, como tem que ser. Mas eles marcam quem vai muito. E essa cordialidade, até por, eu acho que pela frequência e pela uma certa amizade que se estabelece, mostra a atenção que eles têm e com quem vai. e aí eles são muito festivos. Não é uma crítica, pelo contrário, é só um elogio por marcar quem frequenta, quem é habituê. Mas isso não quer dizer que o atendimento relativamente seco e direto de quem não é conhecido seja um mau atendimento. Não é. Ao chegar, a pessoa é atendida, bem recepcionada, levada a uma mesa para o seu aperitivo, caso não exista uma mesa disponível, uma mesa nos salões, no restaurante, e com atendimento permanente, uma preocupação com bebida, se está indo bem, se está sendo bem atendido, com a espera. E eu vou bastante a esse restaurante, apesar de ir bastante, não me considero da turma dos que recebam um tratamento muito festivo, mas sempre muito cordiais e muito corretos. O ambiente, Fábio, é um pouco difícil de se descrever, porque são várias salas, né? Salas que vão se conectando e que...
Eu diria assim, tá me vindo agora à cabeça uma ideia, mas eu acho que tem um pouco a ver. Acho que não vou chamar de churrascaria, mas casas de carne tem uma certa tendência, sobretudo as churrascarias, isso, né? Aquele, uma ostentação perto entre o kit e quase o brega, às vezes, né? Mas lá é um ambiente, acho que é um ambiente relativamente clean. Né? Paredes brancas, poucas paredes brancas, sem excessos de rococós. Tem uma beleza... sobra, passa, sobra. Não presta muita atenção também, não chega a ser, acho, pelo menos eu não...
Então, eles exageram num fator ali, mas é um gosto pessoal, então não é uma crítica, é só um gosto pessoal, que os quadros todos e a carta também são de autoria de um pintor que não me agrada nem um pouco, que é o Gustavo Rosa. Então há muitos quadrinhos ali do Gustavo Rosa, em várias situações diferentes. O que eu acho que está virando, e vale aqui até a brincadeira, trocadilho meio carne de vaca, né? É como no passado, Aldemir Martins, você entrava...
Não te agrade, a mim não me fala nada. Então nem lembrei.
Nem lembrou, pois é. Que antigamente, na década de 80, você via esse exagero, né? Era o Aldemir Martins, você entrava em certos restaurantes, aqueles gatos do Aldemir Martins. Eu acho que tem um exagero de quadros de um artista que eu também não reputo lá muito interessante, mas enfim, é um comentário absolutamente pessoal, que não faz nenhuma diferenciação e não muda nada em relação ao restaurante. Fábio, da recepção vamos às mesas. Como eu disse, tem ao lado ali do bar um salão relativamente grande. Ao se entrar, uma passarela, um salão, outro central grande. À esquerda, uma grande mesa, que um pouco mais reservada para quem não quer ser visto. Depois, uma conexão com um grande salão, de modo que estamos falando de uns quatro ambientes conectados entre eles, e no meio um jardinzinho entre dois salões. Mesas muito confortáveis, cadeiras confortáveis,
com um espaçamento entre elas razoável.
Exatamente, né? E ao se chegar, um atendimento primoroso, né?
Uma coisa, a casa mesmo cheia, você não escuta, tem uma acústica legal. Ela é sempre cheia na hora do almoço, justamente essa característica de muito executivos, enfim, profissionais, etc., estarem circulando por lá e usarem a casa como referência para almoçar. E mesmo com o salão cheio, por isso a imprescindibilidade de fazer a reserva, você não escuta aquele burburinho que incomoda na hora do almoço no restaurante, se você quiser ter um pouquinho mais de conforto auditivo, né? Até para conversar com o seu comensal, com o seu parceiro, parceira da mesa. Isso é interessante. É interessante hoje porque eu fui no restaurante hoje no almoço, que eu gosto muito da comida, etc, etc. Mas, coincidentemente, das vezes que eu fui lá na hora do almoço, eu fui depois de despachar no centro, com o desembargador e tal, então ia depois da hora do almoço no desembargador. Então eu ia pelas 2:30, das vezes que eu fui almoçar lá, fui umas 2:30. E aí já estava mais tranquilo, o restaurante nunca tinha percebido. Mas hoje eu fui meio que na hora do burburinho mesmo, uma hora da tarde, e tava um barulho assim, ensurdecedor. Ou você estava junto do barulho, enchendo a cara, que não era o caso, ou você se incomodava com o barulho.
Eu acho que é uma preocupação lá, inclusive porque no almoço especialmente é um local onde se faz muito negócio. Muita reunião de negócio, muito executivo, né? E por isso você precisa ter uma certa distância, uma certa paz para poder conversar e falar de negócio. Fábio, ao se sentar à mesa, além de uma brigada ao seu redor, se coloca ali um prato, é o chamado famoso couvert, bem trabalhado, muitos produtos, coisa que eu sempre critico o couvert. Eu acho que o couvert ele engana, ele tira o foco do principal, mas que, como é um restaurante ao qual eu vou não para comer entrada e eu vou sempre ao prato, eu acabo dando uma certa bola pro couvert, que vem com pão de queijo, pães, tomate. O que você acha do couvert
desse? Esse pecaminoso pão de queijo. Quando eu vejo esses pães de queijo aí no Varanda Grill, eu lembro daquela frase lapidar do Oscar Wilde, né, que fala que nós devemos resistir a tudo, menos às tentações.
Ou seja, não se resiste a nada, né?
O pão de queijo, que vem quentinho, vem num ponto que é difícil não comer um, dois ali. Na medida do possível, às vezes, o que eu faço é não... Eu consigo resistir se não tiver na mesa. Então eu peço, não, couvert não, pulo o couvert. Peço uma salada, rapidamente. Traga rápido, antes que eu mude ideia.
Para não você cair na tentação, não. Eu não resisto, eu acabo ficando preso e ao pão de queijo. Que é um pão de queijo bem feitinho, muito gostoso, com uma manteiga. É uma bomba calórica, uma bomba introdutória, né?
Aí vem, enfim, vem a cenourinha, o pepino ali em palitos e uma coisa ou outra.
Acho que tem um creme de catupiry também.
Tem uns patezinhos e tal. Não se pretende também ser uma referência de couvert, nem ser algo que lhe traga memória no seu pão de queijo, que realmente é uma bomba gama, uma desgracinha.
Desgracinha, né? Eu vou então, olha, vou apesar de... oferecer algumas entradas, como a uma que eu acabo pedindo às vezes é uma costelinha muito, muito interessante. Vou aqui cometer vou sair do script, do roteiro, e vou pular para o principal.
Oba.
Vamos, também não vou falar da salada, porque é algo que me incomoda profundamente, essa salada que se oferece em restaurantes de carne, né? Rodeio é a mesma coisa, algo para abrir o apetite, que eu acho que não precisa, quem está lá na churrascaria não precisa abrir o apetite. Então eu resisto invariavelmente à salada, por mais bem feita que seja, produtos bem cuidados e um molhinho também agradável. Eu recuso e passo diretamente para o principal. Estamos numa casa de carnes, uma casa de carnes que eu acho que tem uma influência das grandes casas americanas. Relembro aqui uma que fica no Brooklyn, que fundada em 1870 por aí, chamada Peter Luger. Peter Luger, você conhece o Peter Luger, Fábio?
Conheço de fama, não fui ainda.
Nunca foi Peter Luger?
No Dinho's tem um corte de carne Peter que Luger. É Tibone Peter Luger.
Exatamente, que vem na manteiga, né?
É o comil nacionalizado, comil de Dinho's. Esse é um passaporte do Peter Luger. Vem na manteiga, vem banhado em manteiga.
Manteiga, né? É isso aí, Peter Luger. Então é uma casa de carnes diferenciada. O Varanda oferece, e ele faz questão de mostrar, cortes diferentes da mesma carne. O que ele considera os três principais cortes mundiais, não sei se o brasileiro é, mas nós somos brasileiros, então o que é o corte brasileiro, que é o corte, aí ele oferece também o corte argentino e o corte americano. Ou seja, pode-se escolher ali um corte de carne feito à argentina, americana ou brasileira. O que faz toda a diferença, né, Fábio? O brasileiro, por exemplo, acho que é um corte muito mais minucioso. O corte americano, que é um corte meio vertical. O corte argentino, que é um corte horizontal. e isso muda completamente o que se come. Porque se atinge, dependendo da forma de se cortar, partes da carne, que, por exemplo, no Brasil não se atinge, né?
É. Eu gosto, na verdade, de variar. Eu acho que na comida eu não tenho fidelidades estritas, assim. Eu já fui comer corte brasileiro, já comi corte argentino, que eu como vez ou outra, mas prefiro essa coisa mais inusitada, né? Você achar o corte de cortes americanos, que são bem feitos.
São bem feitos.
A última vez que eu fui lá, comi um corte americano, acho que um
Porterhouse.
Porterhouse. Exatamente.
Que é um espetáculo.
E estava espetacular.
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 Fábio, eles trabalham ali com alguns tipos de gado, e o que é interessante é que eles oferecem também, e agora a gente vai começar a falar dos cortes, das comidas e dos acessórios. São alguns acompanhamentos absolutamente irrepreensíveis. Mas eles, não sei se foram os primeiros, mas certamente um dos primeiros, a oferecerem de modo comercial um corte de gado japonês.
Ah, o Kobe Beef.
Que é exatamente, que é uma carne que, vamos chamar de uma carne preguiçosa, uma carne de pouca movimentação, de uma alimentação especial e de uma raça especial. A gente brinca, né, que a carne ela é tratada, a alimentação especial, que bebe uma cervejinha e ouve uma musiquinha clássica para ficar...
É praticamente uma gueixa, a vaca.
É uma gueixa, é massagem, que é aquela carne extremamente macia e gordurosa, né, aquela gordura acentuada.
Bem marmorizada.
Bem marmorizada.
A gordura está dentro da carne. A carne brasileira tem uma característica que é até mais saudável no âmbito de saúde e não deixa de ser saborosa. O nosso gado tem uma gordura mais externa ao centro da carne. Claro que tem gordura dentro da carne, mas o maior volume de gordura está por fora da carne. Os nossos cortes típicos, a picanha, o contrafilé, etc., a gente percebe
que
vem,
né?
Vem a capa, e você pode no prato escolher cortar a capa. Experimentar um pedacinho de gordura também é uma delícia. Pelo menos um pedacinho, e aí o resto você corta. Mas essa é uma característica da carne do gado brasileiro. Esse Kobe, o conceito é diametralmente oposto. É forçar, né, quer dizer, por manipulações genéticas, etc., uma criação dele ter produzido um gado que a gordura está absolutamente entranhada dentro da carne. Na entrada do restaurante tem um freezer, né, de exposição dos cortes.
Inclusive que eles vendem, né? Que
é
a tal da Intermezzo, né? A empresa dele.
Exato, exato. E aliás, esse formato é bem. Ficou um formato, do mesmo jeito que existe o formato da cantina em São Paulo, também São Paulo criou um formato também. É claro que inspirado em casas estrangeiras, mas criou um formato da casa de carnes, né? Porque essa ideia de ter um freezerzinho na entrada ali para o sujeito que entra e depois sai, comeu aquela carne, sai e dá uma olhada nela, né? Ele entra e olha para escolher, assim, aquela textura abriu o apetite. Depois sai e dá, vou levar para casa, né? Vou levar para o churrasco de domingo em casa e tal. Então, lá vendo, você vê a diferença do Kobe Beef, a quantidade de gordura dentro da carne é curioso de ver.
Pois é. Ou seja, é um restaurante que oferece opções dentro das opções. Então, com o corte americano, o corte argentino e o corte brasileiro, e ainda, dependendo do corte, com esse gado japonês. Que eu me lembre, eles oferecem, acho que a picanha, o ribeye e também o contrafilé nesse estilo. É um cardápio, portanto, bastante interessante, bastante versátil e que atende a qualquer gosto, brasileiros ou gringos, e aliás, até por isso, há muito gringo ali que se sente em casa. Ele sabe exatamente o que vai comer, o que não é fácil. Quando nós, brasileiros, viajamos aos Estados Unidos e vamos a uma steakhouse, o corte ali você tem que passar antes, pelo menos buscar na internet, o que quer dizer o New York Steak, coisas desse tipo, ou T-Bone, para a gente poder, porque não existe uma referência absolutamente exata em relação ao que nós comemos. Fábio, diga para mim aí, ou diga para o ouvinte da Central 3, que gosta de carne, deve estar se deliciando com essa nossa conversa. Quais são os cortes favoritos que você tenha experimentado lá no Varanda Grill?
Olha, eu talvez por ser o mais recente, a minha experiência mais recente lá, mas realmente fiquei muito contente com o Porterhouse. Uma carne realmente saborosa. Eu gosto muito de carne com osso. Esse corte vem com osso. Então, você se sente um pouco Fred Flintstone, mas é absolutamente enfrentável por um indivíduo com fome. Estava muito bom. Que eu gosto bastante lá também, sim, os argentinos óbvios, o bife de chorizo,
o
Rodebife. O Rodebife tem uma memória de cinema com o Rodebife, antes de ter comido o Rodebife. Quando assisti Matrix, tem uma cena em Matrix que o cara que entrega, né, que é traidor do grupo do Keanu Reeves, ele aparece numa, ele sabe que tudo aquilo está numa nave lá e sabe que toda essa nossa existência aqui é uma grande invenção, a Matrix, é uma grande ilusão. Mas ele entrega o jogo pro, e eles comiam, os rebeldes comiam, ficavam na nave lá e comiam uma gororoba absolutamente horrorosa. E ele entrega entrega a posição da nave para o Smith, que é aquele personagem que ele atua, do Hugo Weaver, que é aquele ator australiano que faz o chefe lá dos, enfim, o inimigo, né, que é o programa que quer tomar conta de Matrix. Aí aparece ele numa cena num restaurante, numa casa de carne americana, ele vestido de terno, bem vestido, alinhado e tal, os dois, e ele comendo um horro de bife com um tinto, um bordeaux perfeito, assim, e ele faz aquele corte da carne, mete o garfo no pedaço e fala assim: eu sei que é tudo uma ilusão, mas...
Que maravilha.
Deus, como é bom.
Que maravilha. O espírito é bom, mas a carne é fraca, né? Mas você sabe que é como eu me sinto quando eu vou ao Varanda? E é um restaurante como você, eu tenho algumas situações profissionais ali ao lado, o meu escritório não fica muito longe, e invariavelmente eu vou almoçar no Varanda. E quando o trabalho vai até um pouco mais tarde, tem um cliente no escritório, alguma coisa assim, a gente vai até o Varanda. E às vezes, Fábio, eu chego lá tarde, tipo 10h30, 11 da noite, tô com um amigo, cliente e tal, e chego e vou numa luta interna para pedir só um filé, eventualmente uma salada com um filé, ou nem a salada, uhum, até para não parecer incoerente aqui com o que eu falei, que eu não quero uma salada de entrada e tal, mas às vezes eu tento fazer, mas eu fui derrotado em 100% das vezes. Eu sinto os aromas que saem da churrasqueira, me dá uma vontade tremenda de comer, e aí eu peço um corte para mim e peço algumas alguns acompanhamentos, e já que vai tudo, e aí vem a batata, vem e tudo mais. Mas vou falar um pouquinho dos cortes que eu tenho comido no Varanda. O Fábio falou de cortes brasileiros tradicionais, né? A picanha, ela é muito bem executada. Sim. É uma carne que eu acho que é a preferência nacional, né? Nossa.
A minha filha adora.
Adora?
Carne, o negócio dela é picanha.
É picanha, né? Eu já comi lá o próprio filé mignon. Eles fazem uma fraldinha muito boa. E fraldinha é uma carne que eu acho que ela pode derrapar com uma certa facilidade. O ponto tem que ser perfeito, a temperatura do fogo tem que ser perfeita. E a fraldinha deles é bastante interessante. Dos cortes argentinos, eu tô com você. E um que eu gosto muito, justamente por essa questão da gordurinha e tal, né? Que é o bife de chouriço. Que é uma carne bastante interessante. O bife de chouriço nada mais é do que o contrafilé, certo?
Isso.
É mais do que o contrafilé, porque a forma de corte é um pouco diferente da nossa, então você tem umas partes que acabam sendo agregadas.
Mal traduzindo seria, mas...
Mas seria o...
Contrafilé é um contrato um pouco diferente, um pouco mais...
Que é bastante interessante, né? Os cortes americanos, por exemplo, o T-bone é algo meio indecente, né? Você já comeu o T-bone lá, não?
Comi. Eu tenho uma queda por carne com osso.
Né? Rapaz, aquele osso ali, você não se sente um, um certo Obelix?
Aquele macaco do 2001.
Pois é, que
às vezes dá vontade de fazer a cena, de levantar pegar... o osso.
Levantar o osso.
Pelo menos pro lado de alegria dá vontade.
Dá vontade, dá vontade. E de uma suco esse. Olha, é, pelo menos às vezes que eu fui lá ao Varanda, é sempre carne no ponto deles que eu peço, que é mal passado. E de uma suculência incrível. A carne é saborosa, né, Fábio? Parece até que eles passam, sei lá, manteiga para deixar a carne mais saborosa e mais molinha, né? E não fazem isso.
Então, da gordura, a gordura animal é o sabor, né?
Pois é.
Putz, grila, realmente.
Você sabe que eu cometi uma...
É bom tomar cuidado, mas com exageros, mas que a gordura animal realmente deixa coisa... Essa gordura animal natural, né?
É. Eu comentei uma confidência aqui, eu, há duas semanas fui jantar num sábado à noite na casa de um comilão que veio já umas 4 ou 5 vezes, que é o Cacaio, que gosta muito de comer, cozinhar. E ele falava muito do tal do arroz de suan dele, e ele me, finalmente me chamou para comer o arroz de suan. E eu cheguei lá, não tinha, eu fui primeiro, a gente estava cozinhando, comecei a olhar o que ele fazia, eu gosto de cozinhar também, apesar de cozinhar muito mal. Quem vai comer em casa, geralmente gosta porque bebe muito na entrada, então senta a mesa já em outra batendo em outra frequência, e sai com um doce muito doce, então acha tudo maravilhoso. E aí é, ele estava ali preparando o suan,
corte difícil, só por encomenda,
e assim, saindo da panela um sabor diferente. E eu não consegui identificar, eu falei, Cacaio, o que é isso aqui? É azeite, não é? É óleo? E, pois é, ele me tira um balde com uma quase resina branca.
Você não sabe se passa numa prancha.
Você não sabe se passa numa prancha. E nada mais, nada menos do que gordura de porco. Eu fiquei com
banha
uma...
Banha de porco.
Fiquei com uma inveja tão grande que eu encomendei 2 latões para... pra minha cozinha lá, ainda não recebi, ele disse que vai mandar e tudo mais. Mas, Fábio, voltando às carnes, é, eles têm ali opções também para quem não gosta de carne, acho que isso é bastante interessante, já é também tradicional nessas casas como o Varanda, que eles têm opções de frango,
isso.
Tem peixes também. Acho que 2 peixes diferentes ao dia, além de frutos do mar, então lagosta, camarão, coisas desse tipo. Para quem não gosta, eu já experimentei, são todas muito bem executadas, são boas, mas é que a qualidade da carne, o corte da carne, o ponto em que eles entregam, eles atingiram um tal nível que é, me parece uma quase heresia ir ao Varanda Grill e comer peixe. Ou estou equivocado, estou sendo radical?
Eu nunca consegui, viu? Eu gosto de peixe, frutos do mar, etc, mas indo no Varanda Grill ou numa casa assim, aí realmente eu... Minha tendência é cometer o mesmo pecado.
Eu confesso a você que eu nunca pedi, mas eu sempre experimento de alguém que pede. Eu cometo também essa indelicadeza.
É uma delícia, uma plancha, de frutos do mar, né, braseados, é uma delícia.
É uma delícia. Fábio, falando em delícia, é, eles...
Aliás, a gente pode fazer na próxima, quando a gente for lá, a gente pode fazer isso de entrada.
Olha, temos que...
Tomamos um blanco, depois...
É, lá vamos. Tem grandes vinhos, vamos falar da carta de vinhos. Aceito o desafio. Beleza. Podemos chamar aí um comilão, vamos lá. Já que o restaurante já está avaliado, podemos...
Frutos do Mar é praticamente ponto zero, é muito pouco. Então,
dá para... Boa.
Os comilões aí que estão fazendo as pontuações, estão entrando com tabelinha.
Os acompanhamentos, eu acho que eles têm um arroz que virou tradicional, que foi invenção. Já falamos aqui, inclusive, do rodeio. O arroz birubiru.
O birubiru.
Eles fazem um arroz birubiru um pouco diferente do rodeio, mas que não deixa de ser um birubiru. Com alguns ingredientes ali, dando um sabor, um perfume especial ao arroz. Tem farofas bastante interessantes, farofa com o que eu gosto, bastante com ovo, cebola.
Isso aí.
Bem interessante. E algo mais que me agrada muito ali, que completa o meu prato perfeito, que é a batatinha estufada. Batata, arroz, farofa e uma carne que vem sangrando e ela vai se miscuir, olha só, no arroz, na farofa, dando tornando o alimento um pouquinho mais úmido, né? E o saborzinho, o sabor do sangue ali, fica uma verdadeira
maravilha. Assim, ah,
meu Deus do céu. Eu tô quase sugerindo uma visita ao varanda, ao desligarmos aqui os nossos microfones na Central 3, Fábio. Quais são suas predileções, os seus acompanhamentos prediletos?
Eu geralmente vou de salada mesmo lá. Das vezes que eu fui em almoço, então vou de salada e a salada, a batata e a farofa, como você. Agora, eu vou fazer um comentário sobre a batata. Batata estufada, acho que é correto, ok. Mas não sei se você deve ter conhecido também. Tem um lugar aqui em São Paulo que faz essa batata soufflé, essa batata estufada, com a perfeição de crocância. Ela não fica... Geralmente depois elas amolecem um pouco no prato. E nesse lugar, cara, ele fica crocante até o final.
Que
é o El Tranvía.
El Tranvía.
Ali na Conselheiro Brotero. Não sei se é impressão minha, mas a batata estufada e a polentinha palito é de uma crocância assim...
Incrível, né? É o Tranvía, que é uma casa uruguaia, né? Que tem uma legião de fãs. Eu gosto bastante do El Tranvía, por questões pessoais, passo muito ali perto. E daí, é uma boa ideia.
Ver algum quadro diferente, tem uns quadros que eu gosto de ver por lá. Ele tem uma galeria em cima, né?
Tem.
Aproveitando que tem
um espaço. Seria um espaço de arte lá. Tá aí, Fábio, um restaurante para a gente avaliar rapidamente é o Tranvía. Mas eu gosto de fazer uma coisa no varanda que é quase infantil. Eu tenho vergonha, mas eu gosto de fazer. Que é cortar a batata ao meio, ela fica estufadinha, pegar um pedaço de carne e enfiar na batata, como se fosse um sanduíche, você entendeu? E aí, comer como um sanduíche. Eu confesso a você que quando eu vou com pessoas assim um pouco mais nhenhenhé, eu evito, para não parecer algo meio...
Aproveita uma série delas ao banheiro.
Pois é, mas isso aquilo me agrada, é quase infantil, você fala, poxa vida, botar uma carinha no meio da batata e despedaçar aquele quase sanduíche de modo uniforme. Eu diria para você que ao longo das experiências, as carnes, o atendimento é sempre muito cordial, né? É uma brigada, é muita gente ali, mas eles conseguem não atrapalhar a refeição, né, Fábio?
É assim, porque um problema de brigada é o sujeito todo o tempo perguntar o que você quer, se está bem, se está tudo bem. Ou fazer uma coisa que eu também acho tão chata, acho que enche o saco, que é ficar te servindo do teu vinho, a tua taça está pela metade, ou está um pouco, e você está ali querendo também, às vezes você está até um pouco ciumento com o vinho ali que você escolheu, tá querendo que todo mundo tome direitinho, devagar, certos vinhos são para ser tomados com o tempo, né? E fica aquele garçom fazendo aquela coisa horrorosa, que é ficar enchendo as taças, desnecessariamente imprimindo uma velocidade ao beber o vinho, muitas vezes incompatível com o vinho, assim, não é para isso. Então isso é legal, acho que eles são atenciosos no ponto correto.
Eu concordo, né, com você. Isso faz parte da experiência do varanda, como o Fábio mencionou no início. É um restaurante frequentado por pessoas de classe média alta, por um motivo muito simples, e nós vamos abordar isso mais à frente. É muito caro, é um restaurante bastante caro. Então, eles oferecem ali uma experiência que acaba sendo compatível, não estou justificando o preço, mas com o que cobram, porque o atendimento é muito bem preparado, são muito bem treinados, são muito cordiais, e raramente um copo vai ficar vazio, de verdade, sem que alguém venha servir o copo e coisas desse tipo. E também em relação ao andamento da refeição, geralmente acaba a batata, eles vêm e colocam mais batata, tal. Enfim, a carne lá me parece fantástica. Eu até, Fábio, eu dei uma olhadinha para ver a premiação desse restaurante, né? Que eu acho que o foco maior é da carne. Então, por exemplo, de 2006 para cá, que foi quando eu comecei a olhar, são muitos prêmios. Por exemplo, 2006, a melhor carta de vinhos pela Quatro Rodas, que eu acho que isso é importante, mas não é o nosso foco principal. Aí, 2007, melhor carne pela Goer. 2008, a Gula deu a melhor casa de carnes. Paladar, a melhor picanha. 2009, a melhor casa de carnes pela Veja. 2010, de novo pela Veja. 2011, de novo pela Veja. 2011, Quatro Rodas. Ou seja, é um restaurante que vem sendo muito reconhecido. É. E eu olhei também as críticas de alguns críticos, pessoas que escrevem e têm isso como profissão, como Saul Galvão, crítica antiga, evidentemente, e invariavelmente em relação à qualidade da carne, ao ponto da carne e ao prazer de se comer no Varanda Grill, eu raramente vi uma crítica, eu raramente vejo uma crítica em relação ao principal, uma casa de carnes, o seu principal é a carne que oferece. Algum comentário mais sobre carnes, Fábio? Podemos passar para a sobremesa e os outros quesitos de análise aqui, que são
vamos à sobremesa? Eu não sou um grande avaliador de sobremesas. Já no Varanda você vai saber por quê. Basta saber por quê.
Porque você, pelo café que vem com aquela...
Pelo café, né? É. Pelo café vem aquela quantidade de docinhos e
biscoitinhos, suspirinhos, caramelo, docinho,
sei lá o quê. E aí, aquilo acaba sendo, sobretudo para o almoço de semana...
Meio forte, meio pesado demais.
Meio pesado. Né?
Olha, eu gosto muito de sobremesa, eu brigo com a sobremesa, eu brigo com doce. Eu, de manhã eu acordo, penso sempre em duas coisas, em Paris e na sobremesa que eu vou, no doce que eu vou comer. Não tenho nenhum nem outro, portanto sou um comilão frustrado. Paris não é um negócio que vai sempre, enfim, muito pelo contrário. E doce, eu tenho brigado com doce. Evito comer doce. Às vezes não dá. Acho o Varanda um restaurante como a maioria das churrascarias, ou, desculpe, das casas de carne, oferece bons exemplares, doces muito doces, com doce de leite, sorvete, petit gâteau, chocolate, coisas desse tipo. São todos bem executados, são bons, mas nada que chame a minha atenção ou que merecesse ou que nessa luta cotidiana contra o doce se fosse irresistível. São bons, são bem feitos, são muito doces, eu acho que enfrentam bem o prato anterior, a carne, a gordura. Então quem gosta de doce pode passar pela carta e se esbaldar, que sairá satisfeito certamente, apesar de o doce não estar no nível da carne, que é uma carne absolutamente irrepreensível. O Fábio já falou aqui do café. O café é incrível, né? Justamente por esses doces, né?
Vem com esses docinhos, brigadeiro, doce de leite, uma balinha caseira, um biscoitinho amanteigado, enfim. É o suficiente para um almoço de semana executivo, se pretende, né, mais frugal. Se é que se pode ter um almoço frugal
no Varanda Grill, pois é. Ou seja, uma contradição.
Mas, pelo amor de Deus, faz algumas limitações, autolimitações aí. Então, isso daí com o café é suficiente. Não adoça o café, vai aquele café, adoça com doce na boca. E aí eu tomo uns 2-3 cafés para levantar.
Fábio, antes do café, a gente acabou passando ou deixando para trás um companheiro inseparável de uma boa carne. Seja essa carne servida num restaurante como Varanda, em que as peças são exclusivas, seja em uma churrascaria, no chamado espeto corrido, ou mesmo num churrasco de final de semana, que tradicionalmente aqui no Brasil a gente toma com chope, com cerveja, que vai muito bem também, mas que comporta, e na minha opinião, ainda mais, vai melhor ainda, um bom vinho. E não sei se você se lembra, mas a carta de vinhos do Varanda é realmente incrível.
É fantástico. Por duas coisas. Várias coisas. A extensão da carta, ela cobre bastante todos os países referenciais no mundo do vinho.
E outros que não são tão referenciais assim.
Não são tão óbvios. Ela cobre vinhos leves, médio corpo e vinhos potentes. Ela tem vinhos jovens e vinhos de guarda, safrados. Ela tem seus espumantes, evidentemente. Tem um vinho rosé, tem uns brancos. É extensa, né? É representativa. Tem vinhos e faixas de preço variadas. Então você vai encontrar um bom vinho na faixa de 60 a 70 reais, você encontra um bom vinho. Você encontra um bom vinho, um excelente vinho na faixa dos seus 100 reais, e você encontra excelentes vinhos entre 200 e 300, e excelentes vinhos entre 300 e 400 ou mais, ou 1000 ou mais. Aí vai um pouco, se quer tomar um vinho mítico, francês, etc., claro que você vai gastar bastante. Mas você quer lá comer um belo pedaço de carne e tomar um vinho espanhol, argentino ou chileno na faixa de 80 reais, entre 50 e 80 reais, 60, 80 reais, você vai achar esse vinho e vai ficar muito satisfeito com o resultado.
Eu concordo com você, Fábio. É uma carta que ela merece elogios pelo que você falou. Ela é dividida em diversos. Primeiro, os espumantes, os brancos, os tintos e os vinhos de sobremesa. Depois passa por, não todos, porque é impossível passar por todos, mas passa pelos tradicionais e não tradicionais. Uma vez eu levei um amigo que é descendente de austríaco. E a Áustria faz reconhecidamente grandes brancos, mas tintos muito interessantes também. E eles tinham opção. Uma vez eu estava com uma pessoa que tem uma relação grande com a Hungria. Havia vinho húngaro ali, suíço. Então, os grandes, os tradicionais, América do Sul, Uruguai, Brasil, Chile e Argentina, vai para cima. Estados Unidos, acho que até que tem alguns vinhos mexicanos, quase certeza. Talvez esteja me confundindo com uma outra carta, que faz vinhos muito interessantes. A Barra Califórnia, né?
Não vi ainda no México?
Quase o mesmo terroir dos vinhos da Baixa Califórnia, ali de San Diego e coisas desse tipo. Você vai ao norte-norte, na fronteira com os Estados Unidos, tem vinhos muito interessantes, mas são vinhos que saem pouco do Brasil. Outro dia eu fiz uma brincadeira.
Os californianos, infelizmente, chegam muito caros aqui.
Muito caros.
Impressionante isso. Agora vão perfeitamente, deliciosamente com carne. Né?
Deliciosamente com carne. Então nós temos os países, as uvas, os preços. Isso eu acho bastante importante, você mencionou, Fábio. A maioria dos vinhos são vinhos de preços bem importantes, não são vinhos baratos. Mas há opções de vinhos baratos também e vinhos de qualidade. Isso é importante.
Você toma um excelente vinho entre 90 e 140 reais, você vai tomar um ótimo vinho,
sem dúvida. Concordo.
Vai ficar muito satisfeito, etc. Claro, se você quiser tomar um grande rótulo, um rótulo afamado italiano, você vai gastar necessariamente 300 e alguma coisa, 400 em diante. Eu acho que um Tianello vai gastar uns 500, se for um Sassicaia vai passar de 1000, evidentemente. Mas é porque aí você está querendo tomar um rótulo mítico, afamado, etc. E se você fizer a mesma coisa na França, vai gastar ainda mais. Mas isso é uma opção sua,
claro,
se tiver bolso,
claro,
e desejo. Mas como prazer e como complemento da carne, acompanhamento da carne, olha, acompanhamento chega a ser memorável. Tem ótimos vinhos lá, nessa faixa de 100, no máximo 140 e poucos reais, 150 reais.
O importante é que há opções, né?
É.
Opções, eu concordo com você. Muito bem, Fábio, depois de a gente ter olhado um pouco a recepção, a casa, o ambiente, o serviço, que dissemos aqui que ele é bastante competente, falamos do couvert, pulamos propositalmente qualquer entrada, atacamos os pratos, os cortes, falamos um pouquinho das alternativas, frango ou frutos do mar, os peixes, um pouquinho da sobremesa, do café, do vinho, chegamos a um quesito fundamental da nossa análise, que é preço. O que você acha do preço da conta do Varanda Grill, Fábio?
Olha, com tudo isso, uma brigada, né, de pessoal, de gente na sala, no salão. Um local com um requinte sóbrio, mas com algum requinte, né? Algum não, com requinte. Cortes qualificados, nobres, um esmero no servir, isso, né, do padrão, né, o conceito dessa casa aqui em São Paulo, ele não é barato, né? Não é barato, não é nem meio caro, é caro, mas não é caro, acho que assim, não diria que seja caro no conceito dela, né? Caro no conceito dela em São Paulo, eu diria, quais são as casas que têm esse conceito aí, esse padrão, é o Varanda, o Rubaiá, o Dinhos,
o Rodeio,
o Basse, são casas que estão em torno desse conceito. O Varanda, eu não destacaria o Varanda com um preço caro nesse conceito dela, dentro desse padrão. Mas, em termos monetários, estritamente falando, a conta por pessoa, corte de carne, com acompanhamento, né, acompanhamentos divididos ali, uma garrafa de vinho, um casal, acho que vai gastar uma faixa de uns R$150 com vinho
por cabeça. Eu acho que pelo menos, daí para cima. Pensando que tem o couvert,
você coloca
o prato, uma sobremesa,
sobremesa, etc.
O vinho eu acho que é para mais para os R$400.
Concordo.
Eu diria o seguinte, e eu entendo, e eu tenho falado muito sobre isso aqui no nosso programa. O preço do restaurante, no fundo, é um reflexo da loucura pela qual passa o país hoje. É tudo muito caro. Quem vai ao supermercado e quem gosta, sei lá, se assusta com os preços. Assim, são preços muito caros. Então, está tudo caro no país. Ou quase tudo muito caro. Vai desde o automóvel, a gasolina, alimentos básicos, ou não básicos, lazer, cinema, está tudo caro. Então, o preço que se paga por estar ali onde ele está, para ter uma brigada como ele tem, oferecer ingredientes que ele oferece, uma preocupação muito grande com a qualidade da carne. O frescor, né? Você vê que são carnes sempre
perfeitas,
ingredientes perfeitos, uma carta de vinho com uma adega que não dá para fazer isso e não dá para oferecer isso a um preço, entre aspas, popular. Dito isso, eu ainda assim acho que o Varanda Grill passa um pouco do ponto do aceitável. Eu acho que não existe corte ali, Fábio, de carne. Existe, talvez exista um ou outro. Mas a gente está falando de qualquer corte, R$60, R$70, R$80, R$90, assim, sem muita dificuldade de encontrar esses preços. E se formos aqueles cortes que falamos de Kobe, aí são pratos de R$150, R$200, né?
Não, ou seja, os Kobe são carentes.
O próprio couvert, eu acho que é um restaurante caro, tá? Eu acho que paga quem quer, vai quem quer. Então é uma questão de oferta e procura. Hoje tem público, tem público. O almoço é sempre cheio ali. Mas como a nossa função aqui não é aceitar como consumidor, e o propósito é fazer uma análise totalmente isenta e independente, eu acho que é um exagero. Talvez por ter caído no gosto do público endinheirado, de ter tanta premiação e ter muito estrangeiro que vai ali na hora do almoço e tal, eu acho que subiu um ponto que às vezes eu me incomodo, que acabo relevando pelo prazer que me dá o restaurante, mas eu acho o restaurante caro, assim, talvez um ponto acima do Enfim, eu minha opinião pessoal.
Você pode comer ótimas carnes em São Paulo, realmente gastando um pouco abaixo, um pouco abaixo desse padrão, desses restaurantes aí que a gente nomeou. Varanda,
Rodeio,
Ubaiá. Eu acho que no El Tranvia, se eu faço o nome assim, no El Tranvia, no Bassi, você consegue gastar...
São mais adequados.
Você consegue gastar menos e comer ótimas carnes. É. Né? Ótimas carnes. Aí, eu acho que entra isso que você falou. É um restaurante que se propõe a ser mais caro mesmo, a alcançar um público poder aquisitivo maior e se valer de, assim, tá dando a demanda, eu tenho fila, eu tenho que fazer reserva, etc. Então, a coisa está funcionando.
Vamos em frente. Né? Concordo.
Estou usufruindo aqui dos louros.
Sem dúvida. E não dá para negar que o dono está sempre lá e uma preocupação muito grande com detalhes e com qualidade. Fábio, passados, depois de termos passado por todos os quesitos, chegou então ao momento crucial de nosso Comilanças, que é o veredito, a nossa opinião sobre o objeto de nossas comilanças. No caso do Varanda, devo dizer que foram várias visitas antes desse nosso programa. Costumo ir lá com alguma especial. Eu esqueci de dizer, no almoço eles têm um menu executivo, que é um pouco mais barato, então falamos de preço, criticamos os preços, mas aí tem um menu executivo que vai com a salada, um corte de carne e acho que uma entrada, se eu não me engano, então fica um pouquinho mais acessível. Não é barato, mas fica um pouco mais acessível para o meio-dia das pessoas que passam por lá ou trabalham na região, etc. Chegamos então ao momento fundamental, que é a avaliação do restaurante. Lembrando que temos 5 critérios, o ouvinte já deve estar acostumado, que são, não é uma comilança, é uma comilança razoável, é uma boa comilança, uma comilança muito boa, ou uma comilança espetacular. E lembro aqui que pouquíssimos restaurantes alcançaram a nota máxima. Preciso até fazer a contagem, mas salvo engano, apenas 2, desde que iniciou-se o programa, atingiram essa nota, que foram o Fasano e a pizzaria Esperança, da 13 de maio. Para você ver que aqui o conceito...
Em seus respectivos nichos, né? 2 nomes tradicionais, clássicos em São Paulo.
Você vê que a nossa preocupação não é com algo rebuscado ou não, é uma comilança de verdade, algo que você sai e fala, aqui eu atingi o Nirvana, né? Eu estou no... Aqui não pode haver melhor, ou poucas coisas são melhores, pelo menos no Brasil, em relação a essa especialidade. E o Varanda, onde fica nessa nossa grade de avaliação?
Eu vou novamente usar a ideia de que a gente deve avaliá-lo, eu pelo menos o avalio, dentro do conceito ao qual ele se propõe. E aí eu diria muito boa. Eu diria muito boa a comilança.
Vou fazer uma pergunta a você. Se é muito boa, ou existe em São Paulo uma melhor, que merece a nota espetacular, ou não existe uma casa de carnes espetacular em São Paulo?
Eu acho que aí eu acho que aí o nível acima eu deixaria por uma relação talvez até afetiva. Então eu colocaria no uma espetacular comilança uma relação de envolva de uma experiência gastronômica que envolva memória, que envolva um certo conforto, não vou ser afetado, dizer espiritual, mas um certo conforto meio que intangível, algo intangível de estar na casa, de respirar uma atmosfera. Eu acho que em São Paulo tem duas casas que eu de carnes, mas tem uma em especial que eu tenho isso, né, com quem eu tenho essa relação mais afetivo. Então eu guardaria esse espetacular comilança, mas...
Para outra casa.
Isso, para outra casa.
Então tá bom. É, na minha opinião, Fábio, aí eu vou discordar de você. É, eu acho o Varanda a melhor casa de carne de São Paulo. É, não conheço todas as carnes do Brasil, casas de carne do Brasil, mas gosto muito de comer, gosto muito de viajar e comer. Inclusive para regiões que têm uma relação muito, vamos dizer, quase umbilical com a carne, como Rio Grande do Sul, etc. E não me lembro de ter comido no Brasil tão bem e com tanta regularidade como o Varanda Grill. Por isso, acho o Varanda Grill uma comilança espetacular. É um local que me dá muito prazer de ir, que eu me divirto do início ao final, desde o pãozinho de queijo no início, que eu evito um pouco, porque o foco é a carne. A carne, os seus acompanhamentos, o ambiente, o atendimento e tudo mais me fazem sair de lá. Olha só o que eu vou dizer, leve. Algo que não é muito fácil sair após uma comilança dessa, mas leve no sentido: que maravilha, que delícia, que satisfação. É tão bom quanto ir ao Peter Luger do Brooklyn. Por isso, na minha opinião, como não há melhor no Brasil, até uma questão de coerência, mas se houvesse, eu também não recusaria uma nota máxima pelo fato de haver outro melhor. Eu acho que se é espetacular, é espetacular. E o Varanda Grill da Mena Barreto merece essa nota. Fábio, foi um prazer recebê-lo em mais um Comilanças.
Igualmente,
mais
cara.
Essa saborosíssima aventura pelo Varanda. Você é a segunda vez que vem ao nosso programa. É muito bem-vindo, tem cadeira cativa. Estou torcendo para colocá-lo ao lado de Cacaio, que acho que vamos ter aí uma aventura gastronômica interessante em futuro breve.
Uma boa conversa. Uma das casas, comentar, é a casa dele em São Paulo.
Pois é, mas essa aí não é aberta ao público, então é só para convidados e iniciados ali. Fábio, valeu, boa semana. Obrigado e volte sempre aqui a Comilanças.
Obrigado, cara. Uma boa noite, um abraço a todos.
Valeu. E para concluir, já que falamos de carne, vou aos Estados Unidos por uma questão de associação. Gosto demais da carne americana, das casas dos steakhouse americanos, grandes lembranças. Então resolvi colocar aqui e homenagear um músico de blues que tem uma história bastante interessante. Morava no sul, trabalhava na colheita, era um grande músico, foi descoberto por acaso, vai para Chicago e passa a ser, a partir da crença de um imigrante polonês, uma das referências de uma das gravadoras mais importantes da história da música mundial, que teve uma vida relativamente curta por uma falência que se dá justamente pelo investimento nas pessoas e na crença dos músicos em que o dono da gravadora tinha. Ele não economizava para poder ter os melhores ao lado dele. E lançou, por exemplo, esse músico que nós vamos tocar agora, que é o Muddy Waters. E lançou muitos outros grandes, como Little Richard. Então, como a gente falou, o Fábio acabou passando pelos Estados Unidos, pelos cortes americanos, etc. A gente vai com a música que se chama Got My Mojo Working. Got My Mojo. Mojo, M-O-J-O, que era o elemento de diferenciação do Austin Powers, aquele detetive inglês. Quem se lembra do Austin Powers nos memoráveis filmes, nas comédias de Austin Powers? E o Muddy Waters já falava do mojo dele, né? Então, Got My Mojo Working. É com Muddy Waters, então, esse bluesman, esse músico absolutamente incrível, faz parte de Hall da Fama, que a gente encerra o Comilanças dessa quinta-feira. Valeu, galera, até a próxima semana. Got my mojo working, but just don't worry, gone. Now, while I know.
love you so bad, I don't know what to do. I'm buying down in Louisiana, so get me a mojo and hey. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. Got my mojo working. But that's all we're gonna do.
Just don't wake on you.